Oi pessoal, Marco Túlio Baima, antes do podcast de hoje começar, para dar uns recados que são bem importantes pra gente e eu prometo que vão ser bem rápidos. Bom, primeiro é pra lembrar vocês de seguirem a gente nas redes sociais, é @poeiratapes, tanto no Instagram quanto no Twitter. Interajam conosco, por lá que a gente solta as nossas novidades e que a gente recebe as críticas, sugestões, reclamações, tudo feito por lá, tá bom? Outra coisa é lembrando vocês da nossa união com o Podcast Mano. Em breve a gente vai sair exclusivamente pelo feed deles. Então se você tá ouvindo esse episódio pelo feed do Poeira Tapes, pode parar agora, se inscrever lá no feed do Podcast Mano, no agregador de podcasts que você ouve, que a gente tá em um período de transição e em breve vai ser exclusivamente por lá, como eu já disse. Se você gosta do conteúdo do Poeira Tapes, do Podcast Mano, nos apoie, entre lá no site do Podcast Mano, é o www.podcastmano.com.br e saiba como fazer com que o nosso projeto continue por aí por muito tempo. Por último, a gente agradece a presença do Primitivo, do THC das Ruas, para uma conversa que, no meu ponto de vista individual, talvez seja a mais importante que a gente teve na história do Poeira Tapes. Poeira Tapes que agora, no fim de agosto, completou um ano de vida. Então, nada melhor que trazer duas pessoas que entendem bastante do assunto que a gente trouxe para o programa de hoje. Então é isso, aproveite o episódio e até daqui a pouco. Programa muito especial, eu sou o Marco Túlio Baima. Esse programa aqui que a gente tá gravando hoje, pessoal, é muito especial por quê? Porque ele já tá, ó, há uma cota aqui, ó, uma cota sendo maturada aqui na nossa cabeça e finalmente saiu do papel. A gente tá feliz pra caramba de conseguir fazer esse programa. A casa tá cheia, infelizmente a Lelê não pôde gravar aqui com a gente hoje. Isso é uma ausência sentida, mas à minha esquerda aqui a gente tem o senhor Viscogordo, Matheus.
Salve, salve, salve. Conhecido no chat aqui do Poeira Tapes como camarada...
Luciano Huck do Rap.
E é isso.
Tá vestindo a skin do episódio de hoje?
É, skin do...
Luciano Huck do Rap.
Só que com a roupa do exército chinês, exército vermelho da China.
Aí.
Pois é, né, velho?
Vai dar ideia pro cara fazer uma música aí, ó. Uma música ruim, de qualidade duvidosa.
Misericórdia, não.
Luciano Huck do Rap.
Se eu fizesse uma música comunista, ele ia estragar o comunismo, cara. Ia virar libertário na hora, tá ligado? Ia ficar com a bandeira preta e amarela na hora.
À esquerda do Matheus aí, a gente tem o Af Carlão, Carlinho das Leis, cozinhando.
Mais conhecido como Camarada Carlão, membro da Vaz Comunistas.
Vaz Comunista é muito bom, velho.
E admirador da Vagas Arrombadas. Não esqueçamos dessa página maravilhosa.
Pessoal, a gente tá aqui com o Primitivo, MC Primitivo.
Salve, salve geral.
E também com o THC das Ruas.
Salve, salve, tranquilidade.
A gente chamou os dois, por quê? Porque a gente tá vendo, a gente sempre, um incômodo pessoal meu, que o rap sempre tem esse estigma, óbvio, né, que veio de uma contracultura, né, lá nos Estados Unidos, né, uma miscelânea de culturas, selou a cultura hip hop e tudo, e de lá surgiu tudo, né. Porém, o traço politizado é muito importante dentro do hip-hop, dentro da música rap. Só que na cena de hoje em dia, isso é muito nebuloso, né? A gente não fala muito disso. E a mídia também não trata
com tanta profundidade, ou nem trata isso, ou esquece que isso existe.
A mídia trata daquele jeito mais neoliberal possível, né, velho? A galera, no máximo, fala de empoderamento e de militância negra, mas não vai pra muito além da militância negra mais liberal possível, sabe? Precisamos de presidentes negros, precisamos de generais negros.
Generais nem família a mais, mano. Generais nem família a mais, pelo amor de Deus.
Precisamos de motoristas de drones negros.
Não, mas pra mim, sabe qual é o cúmulo? Sabe qual é o cúmulo? Eu sou obrigado a fazer isso. Precisamos de negros negros, porque... tá difícil, até pra achar negro negro, até o branco, tipo assim, até pra achar negro negro tá difícil, tá ligado? Então,
foda, mano.
Então, foda.
Então, a gente vai fazer um programa hoje sobre o anticapitalismo na cena, a importância disso também, tudo que envolve, e, obviamente, o discurso de esquerda e progressista e comunista também, o quão isso é importante para a construção da cena. Antes de passar, enfim, pro grosso do programa, eu queria que o Primitivo e o THC se apresentassem, assim, para o público que não conhece eles. Pode começar, o THC.
Demorou, mano. Salve aí, geral. Sou o THC das ruas, militante do bairro, cronista de favela, compositor, poeta e contra o sistema, com certeza.
Isso aí, agora pode se apresentar aí, Primitivo.
Salve, geral. Sou Primitivo, MC, sou de São Carlos. Trampo aqui em São Carlos também, sou produtor, faço uns beats, produzo uns sons, entrei no rap aí mais participando de batalha também, sendo MC de batalha, organizando umas batalhas e tamo aí na caminhada.
Foda. Quando a gente idealizou esse episódio, eu entrei em contato com o Primitivo. A priori eu não conhecia o trabalho do THC, mas eu entrei em contato com o Primitivo para fazer esse programa, ele aceitou na hora e tudo. Ele sugeriu que o THC também participasse, porque ele falou que apesar de terem viés bem próximos políticos, eles têm umas diferenças políticas, assim.
As diferenças ideológicas, né?
Sim. Eu acho que até, tipo, as ideias que vocês estavam trocando no início, tipo, a fita do...
Luciano Huck do Rap.
Uhum. Acho que é um bom exemplo disso, assim, tipo... Eu não curto, não sou um super fã, mas ao mesmo tempo, sei lá, eu curto a música dele lá, ouço uns bagulho diferente também. Acho que o THC é mais old school, mais ponta firme, assim. Acho que são vivências diferentes, assim, umas brisas diferentes, apesar de umas ideias parecidas.
Entendi.
Eu vejo dessa maneira, não sei se você vê assim também, THC.
Ah, essa fita, concordo.
Como assim, mais ponta, o termo que você usou foi ponta de faca, né?
Ponta firme,
desculpa, eu falei errado, tô brisado aqui. Como é que vocês definem, o que que é isso pra vocês? Eu não consegui entender exatamente.
Então, mano, acho que ponta firme não é um melhor termo também, mas eu acho que, na real, acho que é mais apegado aos clássicos, assim, digamos assim.
Uhum.
Acho que isso que eu quis dizer.
Boto muita fé.
Não, então suave, já bom pra gente não diferenciar, né? Mas pra gente ver também que essas coisas não são homogêneas, né? As pessoas, tanto comunistas quanto progressistas, quanto de esquerda, as pessoas têm diferenças por mais próximas que elas sejam. É importante, antes do podcast começar em si mesmo, a gente diferenciar isso. Então vamos pra pauta grossa mesmo do podcast. Então, pessoal, como já deu uma entrada aqui, a gente vai falar sobre o anticapitalismo na cena do rap. Eu queria começar falando de uma forma mais geral mesmo. Como vocês dois, THC e Primitivo, vocês acham, de forma geral, assim, que o discurso capitalista é danoso tanto pro público quanto pros artistas do rap? Acho que pode começar o Primitivo mesmo, depois passa o THC.
Demorou. Eu acho que ele é danoso no sentido que ele não vai na raiz do problema, assim. Eu não acho danoso no sentido de que, né, a reprodução, tipo, sei lá, tem artistas que têm certo nível de reprodução ideológica do liberalismo, assim, que eu acho que são bons tecnicamente, que eu curto, inclusive, sei lá, o Freud, por exemplo. Freud apresenta até algumas vezes um flerta com o anticomunismo, assim, sabe?
Uhum.
Mas, ao mesmo tempo, acho que tem mensagens importantes que ele passa no som, questão técnica, acho avançada também. Mas eu acho que o grande problema, o MT que tava falando do surgimento do hip hop, da questão antirracista.
Isso.
Eu acho que a grande fita do hip hop é a luta antirracista, né? A partir do momento que você entende que necessariamente a luta antirracista, pra dar certo, pra acabar com o racismo, tem que estar ligado com a luta anticapitalista, aí a reprodução desse discurso liberal passa a ser um problema. Mas não que, por exemplo, só a exaltação, né, do ser negro, pura e simplesmente, seja um problema, porque ela também é parte da opressão capitalista. Acontece que, assim como a dominação de classes causa a dominação intelectual também, então as ideias produzidas pela classe dominante acabam sendo colocadas como as ideias gerais, isso acontece também, inclusive, com a identidade, né? Então a identidade, sei lá, como o ser se percebe, é percebido dentro da sociedade, ele é determinado pela luta de classes. E acontece que, historicamente, a classe dominante é branca, é heterossexual e tudo isso.
É rica, é homem.
É rica, com certeza, é homem.
É.
Então, o que acontece é que o rap, não só o rap, né, mas acho que de forma geral, quando isso acontece, as identidades que são oprimidas acabam tentando fazer o contrário, né? E a classe dominante põe isso, então o negro, o ser branco acaba sendo a imagem, o ser idealizado de um momento histórico, as identidades oprimidas acabam exaltando as suas próprias identidades, tentando fazer um contraponto a isso. Então, tipo, não, o negro não é feio, o negro é bonito, o negro tem uma cultura, o negro tem religiões ricas, em signos diversos. Essa parte da luta da identidade, ela é importante também, tá ligado? Então, é um negócio que eu vejo que não tem como falar que é zoado, né? Porque é parte da luta antirracista. Mas aí acaba sendo um problema quando a luta não passa esse patamar. E aí a gente acaba caindo nas ideias que vocês estavam trocando no início lá, que é, né, querer um novo, querer substituir os dominadores brancos por dominadores negros.
Uhum, total.
Esse é o problema aí do rap cair no liberalismo, ele não conseguir dar conta da complexidade da luta antirracista, acabar não funcionando como uma arma pro antirracismo.
Não, total. Eu tô lendo um livro, mano, chama O Movimento Negro Educador. Não sei se vocês conhecem a Nilma Lino Gomes, é uma professora aqui da UFMG, da Pedagogia, que ela fala justamente sobre essa parte dessa luta antirracista, tá ligado? Do movimento negro, a partir do momento que eles chegam na universidade, que é um ambiente que não tá preparado para receber, tá ligado?
Sim.
Então, a partir do momento que eles entram ali, eles precisam de ter novas pautas, novas batalhas para se adaptar, na verdade não para se adaptar, né, mas para o ambiente se adaptar à realidade deles ali e tal.
Se inserir.
Isso, para se inserir, para se manter naquele lugar, né, porque as ações afirmativas servem para isso, para se inserir e para se manter naquele lugar, que eu acho que talvez a principal pauta antirracista ali dentro da universidade. O THC também, né, eu que só dar essa pinceladinha, porque eu achei importante essa questão da inclusão, né, que o Primitivo falou. E se a gente pega também o cenário do rap, isso acontece com outras identidades mais recentes, né, tipo os LGBTs que estão tentando entrar, tipo, de uma forma
indígena,
as próprias mulheres, né, velho? Então a gente tem que ter essa cabeça de não ser o opressor ali, né, nesse ambiente, ao mesmo tempo que o negro vem de uma história que foi oprimido o tempo todo, né? Então tem que lutar e prestar atenção para não ser opressor de outras identidades que estão chegando nesse ambiente.
Só uma correção no marco todo. É impossível os negros, por mais que sejam em algo que teoricamente eles dominam, como o rap, é impossível o negro oprimir. É impossível. Isso não acontece. O que acontece é o negro reproduzir opressões que são trazidas pra ele. Igual, por exemplo, não tem como um preto ser racista com outro. O que acontece é ele reproduzir o racismo que foi passado pra ele em outra pessoa. Não tem como uma mulher ser machista. O que acontece, ela reproduziu o machismo que foi apresentado para ela. Só esse ponto. Não sei se chega a ser uma correção, mas só esse detalhe.
É total, uma correção sim, concordo super. Eu queria ouvir o THC agora falar sobre essa questão do... Se ele enxerga de forma diferente ou se ele acha que é a mesma coisa. E aí, THC?
Então, penso que essas ideias aí mesmo, que o motivo eu tava falando, tá ligado? A situação do povo de quebra, assim, o povo daqui da área aqui, por exemplo, tá ligado? É uma situação de que numa oportunidade, assim, que se tem de realizar o mínimo de esperança que ainda resta ali pro ser, mano, você vai abraçar, tá ligado?
Uhum.
E o que é que... E onde que o sistema fode nessa parte, mano? Na condição de você montar uma parada legal na quebrada, tá ligado? Uma condição de você ter um lazer ali e tal, se divertir.
Uhum.
E daí chega com promoção de vida luxuosa, tá ligado? Chega com promoção de que tudo é fácil, meritocracia, esses bagulho aí, tá ligado?
Uhum.
Aí, por exemplo, promoção de músicas como, sei lá, músicas sem sentido nenhum, que só fala de uma ostentação ilusória. Na verdade, ali pro mano da quebrada, a única saída é meter o cano, pegar essa daí a força de um patrão rico por aí, tá ligado? Eu acho que o sistema implica nessas ideias aí, tá ligado? Até quando você vai ali numa federal da vida ali, que você quer ganhar uma bolsa no bagulho pra você estudar lá, como foi o último assunto aí que você estava tratando, o bagulho é moiado, que os caras querem que você prove que você realmente é negro, tá ligado? Quer que você declare lá os bagulho, manda a conta do seu banco e tal, e pá e pum. Tipo, é uma fita que às vezes tem muito oportunismo aí também de algumas pessoas aí, de má intenção, tá ligado? Que só reproduz aí essa parada errada aí e quer se apropriar de coisas que é direito de todo mundo, tá ligado?
O THC até falou sobre essa questão de meritocracia, né? E justamente era um dos pontos que a gente ia tocar aqui, porque no rap, de modo geral, tem, eu acho que isso não é nem recente, pelo menos na minha visão, pelo menos final dos anos 90, né? Se for fazer uma análise, até eu acho que consegue pegar antes. Mas esse discurso completamente meritocrata, assim, no meio do rap, que deveria ser um ambiente que não reproduz esse tipo de coisa, né? Até pela história e tudo. Muitas vezes um MC tá rimando sobre meritocracia, sobre o tanto que ele chegou ali porque ele é bom, tudo que ele merece, só que ele não olha o brother que tá ali do lado dele, que às vezes trampa, que é mais talentoso às vezes que ele, trampa o mesmo tanto ou mais e por diversas circunstâncias não chegou no mesmo lugar. Queria que o Primitivo aprofundasse mais sobre essa questão mesmo de... O Primitivo não, né? O THC que tava falando sobre.
É, então, mano, a caminhada que... Isso daí é mais uma problemática também das grandes produtoras, tá ligado? Os caras às vezes ali tá com o torrão ali, tá com tanta ambição e tal, acaba fazendo a mente de MC aí, que às vezes até corre pelo certo, até vê de uma origem aí humilde, trabalhador e tal, e acaba sendo iludido. E por isso que eu falei que era uma parada de ostentação ilusória, tá ligado?
Uhum.
E você tá ganhando um certo lucro ali, mas tá perdendo o seu valor, tá ligado? A brisa é essa, tipo, quando você tá no seu corre, mano, e você vê alguém conseguindo, você se espelha nele, né? Tipo, você se espelha em quem tá mais perto. Não, mano, é de quebrada, pai, pum, mas mal sabe que tem esse braço aí do sistema também que existe, com certeza, que é o... que é da manipulação aí, tá ligado? De como os bagulhos rolam por trás das câmeras, assim, tá ligado? Tipo, ó, beleza, vamos promover o bagulho, mas vamos dar todas as peças, assim, vamos montar o jogo e dar as peças.
Uhum.
É, o sistema age dessa forma aí, mano. No cenário da música, eu penso dessa forma. No cenário dos estudos, assim, do trabalho até, vaga de emprego e tal, tipo, as oportunidades que tem, elas servem pra só pra aqueles que são graduados no desensino público, tá ligado?
Uhum.
É uma brisa de te manda pra escola e tal, pra você estudar ali uma teoria ali fuleira, pra na hora que você chegar lá no mercado de trabalho, sua única opção ser abaixo de encarregado. E quem que vai conseguir a parada lá do encarregado pra cima é os que estudaram numa ETEC, numa Microlins, num bagulho técnico assim, tá ligado? Num Senai, num barato desse. Então a meritocracia, mano, até pra quando você consegue uma bolsa numa escola particular dessa pra você concorrer a um vestibulino e pai pum, ela tá nesses pontos de você não ter uma alimentação pra você poder chegar lá no bagulho, não ter condições de estudo, não ter material de estudo, tá ligado?
O que eu penso é isso que o THC falou também, fazer essa essa relação do trampo artístico do resto da sociedade também, tá ligado? Que é... Então, tipo, se você for ver o que é um MC hoje, né, mano? A maior parte dos MC vive em condição precária. Então, poucos conseguem se concentrar unicamente a produção cultural. Então, a maioria tem que fazer essa produção em paralelo com o trampo informal e precário ainda por cima. Então, se cria um dilema para os MC, que é ou continuar realizando essa produção nessa dupla jornada, ou buscar o caminho da ascensão econômica através da indústria cultural capitalista. Então, eu acho que essa que é a fita, que é a falta de oportunidades e tendo como único caminho, até diferente de outros trampos, isso é mais forte, talvez, na música, não sei dizer, mas talvez seja, mas que é a falta de oportunidade para você trampar, tá ligado? Então, o que acontece é... Tenho certeza que essa fita que rola muito entre MCs, que é não só a meritocracia, né, mas o individualismo, umas fitas de treta entre MC, tá ligado? É porque o espaço do mercado é devorador, tá ligado? A indústria cultural capitalista é a maior expressão, né, da dominação econômica e ideológica da burguesia no campo cultural. Não é só uma escolha, né, dos MCs, é meio que uma condição imposta pelo próprio sistema capitalista.
Não, total.
É isso que você falou de menos oportunidades, né, especialmente num gênero que é visto como, num gênero negro, num gênero de periférico, né, ao que a indústria cultural costuma vender, as oportunidades vão ser ainda menores, tá ligado? Porque você consegue ver gente tocando sertanejo em shopping center. Você não consegue nem imaginar alguém fazendo um rap num shopping e alguém pagando essa pessoa. Realmente, isso que você falou é muito real, mano.
Uhum. Também quando a gente analisa, né, essas paradas, a gente tá acostumado a analisar só a parada e esquece que a parada tá na sociedade e outras coisas fora dela vão influenciar. E é isso que o Primitivo e o THC falaram. Pô, o cara tá num sistema já que trabalha precarizado. Quando tem oportunidade de emprego, o cara tem que trabalhar 12 horas pra ganhar menos que um salário mínimo, tá ligado? Como é que você quer que um cara desse, enquanto isso ele olha pro lado e vê um cara que nunca precisou trabalhar, tipo, usufruindo das melhores coisas, né, mano? Então, tipo, você entende que quando ele vai pro rap e ele alcança um patamar ali, pelo menos pra sobreviver da música, ele vai querer exaltar isso, porque é isso que ele tá consumindo. Na verdade, não é o que ele tá consumindo, né? Mas que o capitalismo tá jogando na cara dele 24 horas por dia, né? Falando que o outro é melhor porque o outro tem coisa e se ele for bom, vai prosperar. Então, a gente tem que entender que as esferas da vida, tanto arte, quanto esporte, quanto política, elas vão se entrelaçar, né? Porque tá tudo na mesma sociedade.
Sim, e nem precisa ver um boy do lado, né, mano? Ver até pessoa nas mesmas condições ali, é luta pela sobrevivência, né? Tá subindo, tipo, e se não tem espaço pros dois, uma dessas pessoas vai ter que se sobressair em cima da outra de alguma maneira. Tem muito até um papo de... Que eu acho interessante também, que a fita que muitas vezes muitos MCs querendo quebrar isso de certa forma, né? Então, percebendo esse problema, eles falam de, tipo, levar a quebrada deles, levar o pessoal deles juntos. Que é uma coisa que não tem como acontecer, né, mano? Tipo, tem um limite pra isso, né? Se você vira no rap, você não consegue levar todo mundo que te apoiou. Existe um mercado, né? Tipo, o dinheiro não é infinito, o investimento não é infinito. Então, às vezes o que acontece é isso, mano. O cara tem que chutar o outro e ainda acaba assimilando isso como se fosse a única saída mesmo, né? Assimilando até pra sua própria personalidade, pra sua arte e tal.
Massa vocês falarem isso, eu fiquei pensando aqui. Por quê? Porque o trap, ele vende muito isso, né? Hoje em dia, né? Eu tenho trap e eu acho que essa é uma questão, acho que muito interessante pra gente pautar, porque o trap tem esse discurso de contracultura, de negros prosperando no capitalismo, que já é uma coisa, assim, né? Um negro rico dentro do capitalismo. É uma coisa muito absurda, né? Pelo por onde foi criado o capitalismo com base na escravidão, né? Toda. Tão, tão profundo que tá isso na nossa sociedade hoje. E o negro lá, ele é visto como algo muito grandioso, né? Porque é um dos que chegou e tudo, teoricamente, no topo da questão financeira. E eu queria... Vocês escutam trap? Como é que vocês enxergam trap? Eu acho que o THC pode começar falando isso.
Como eu enxergo o trap, mano?
É, mas esse discurso de ver, por exemplo, um Migos da vida ostentando pra caralho joias e grana. Tipo, né, não é uma questão se você concorda ou não, mas tipo, você consome, você acha massa. Como é que você enxerga essa ostentação e até essa visão que muita gente tem de movimento contra-revolucionário de ter um negro muito rico, assim?
Ah, eu vejo daquela forma lá, como eu falei anteriormente, de as pessoas estão te vendendo uma parada para, na verdade, elas ganharem, tá ligado?
Uhum.
Tipo, o que o Migos apresenta ali é consumo de diamantes, ouro, bebidas caras, tênis caros e tal. É aquela parada que a gente pensa assim de, nossa, o cara venceu e tal, vamos espelhar nele, o cara, tipo, o mano da quebra que subiu, tá ligado? Aí a gente vê que a realidade não é bem essa, assim, exatamente pelo bagulho que o Primitivo falou, que na verdade é o mercado, e a gente pensa na fita de que eu tenho certeza que é por isso que eu curto os clássicos, tá ligado? Porque a gente consegue escutar assim a qualidade, a diferença. O Migos tem uma produção muito boa, nossa, tipo, uma das melhores, vamos dizer, no cenário atual. Mas com poucos equipamentos ali e com muita disposição, os manos que estavam ali nas ruas conseguiram mandar uma parada que foi bater de frente contra o sistema, tá ligado? É, então, uhum. Acho que quando você faz um trap e fica nesse trap e até você chegar no auge do trap de expectação, eu acredito que você perdeu o seu talento de seu talento de voz, seu espaço de voz, tá ligado?
Tipo um discurso esvaziado, assim, né?
É, tipo, você tá falando tudo à toa. Só que daí, mano, eu fico pensando também num outro ponto. Eu escuto bastante alguns manos também do trap, porque, tipo, me identifico com o beat, com a letra, que são geralmente pessoas que falam sobre o sistema penitenciário, sobre o racismo, sobre como eles precisaram crescer nas ruas para conquistar alguma coisa, assim. Eu vejo que no trap tem essa contradição, esse paralelo aí, tá ligado? Então, acabo escutando poucos, que vai responder aquela pergunta lá, se eu consumo. Acabo escutando bem poucos, não são muito os traps que me impressionam, e brasileiro também acabo escutando poucos, escuto mais os que tem a visão mesmo, que eu falo, não, da hora.
Entendi. E você, Primitivo?
Mano, eu consumo trap, tem toda essa contradição que o THC falou, mas acho que até pela minha própria produção também tem muita fita de trap, né? Acho que para além do discurso, eu acho que existe... O discurso é uma coisa a se trocar ideia. E eu acho que para além de todos os problemas, eu acho interessante ainda a questão da exaltação da identidade, né? Que nem eu falei, quando ela fica só nisso é um problema, mas ela faz parte da luta. Então eu me identifico muitas vezes. Para além da fita do discurso, acho que tem a questão técnica também, não sei ao certo como chamar, se é estética, né?
Falo muito de estética, né? Então, provavelmente é.
Ah, batida diferente. A diferença do trap e do boom bap não é só passar mensagem ou não, né? Tem a batida, a melodia.
Sim, melodia é louca, melodia é brava.
Eu consumo Freud, tenho ouvido bastante, FBC eu curto. Um trapper que consegue, inclusive, trazer essa pegada, a fita técnica do trap, é colocar a questão da identidade, ainda fazer passar uma visão a mais de capitalista, é o Leal, né, do Primeiramente, que eu acho brabo também.
Não tá normal, lá fora não tá normal, o dinheiro é papel, mas a mentira é real. Quantos foram nessa de pegar a peça e atravessa a city em busca de grana, mas no fim da fita vários se complica e multiplica a conta de menor em cana.
Matheus, Carlos.
Eu tenho uma pergunta que nem tá no nosso roteiro, na real, eu pensei nisso agora. Eu ouvi o THC falando sobre gente que veio das ruas e que chegou longe, né? E o seu vulgo é THC das ruas. Eu fiquei pensando de onde que vocês chegaram nos vulgos que vocês têm.
Nossa, bravo.
Eu brisei aqui, mas eu boto fé que é uma pergunta que é legal de se fazer.
Demorou, mano. O meu nem é tão interessante, eu tava... É meio nada a ver, na real.
Mas é sempre assim, mano.
Eu colava numa batalha aqui da cidade, colava pra assistir, pá, comecei a frequentar, comecei a retomar, né? Eu já te conheci o rap, principalmente por influência do meu pai. Dei uma afastada e aqui, quando eu vim pra São Carlos, comecei a frequentar essa batalha. E aí, uma das vezes que eu tava indo pra essa batalha, tinha um morador de rua que tava na frente de casa. E aí, a gente ficou trocando ideia, quando eu tava saindo, né, ficamos trocando ideia. Aí ele inclusive pediu um beck pra mim, eu fui pegar lá em casa, eu nem fumo, mas moro com quem fuma, eu entreguei pra ele, né, ficamos trocando ideia, foi da hora. Aí eu tinha um black na época, né, e um estilo diferente de se vestir também, sei lá. Mas aí eu tava indo e aí ele falou, na hora de dar tchau, ele falou: da hora seu estilo, hein, bem primitivo. Eu falei: pode crer.
Boa.
Nesse dia eu batalhei e aí, tipo, perguntar: não, que vulgo que põe aqui? Falei: ah, é primitivo. E foi isso, mano.
Pô, velho, como que isso não é uma história foda, velho? Puta história massa, cara.
É, história louca, história brava.
Você é louco. Mano, é assim que surge os vulgos, tá ligado? Não surge de outra forma. Muito aleatório, é sempre assim.
O do Djonga foi meio assim, né? Que contam.
Eu acho que foi o Hot que ele ficava chamando ele de Djongo.
Umas paradas nada a ver. E você, THC?
Meu, fui eu mesmo que inventei, mas tem uma história por trás.
Massa.
Tipo, a galera me chamava de Chance, que era meu apelido na pista de skate, tá ligado?
Tem a ver com Chance the Rapper ou...
Não, Maria? Então, tem a ver com várias brisas, na real, mano.
Uhum.
Mas isso é uma longa história, eu acho que o podcast vai ficar muito grande se eu contar.
É, a gente faz um cortes do poeira e com essa história.
Ah, pode crer. Mas daí também eu fiquei um tempo na Trafic, tá ligado?
Uhum.
Aí eu pensei assim, tipo, pô, a galera me chamava de TMC também, tá ligado? De Chance e MC, quando eu batalhava.
Entendi.
Porque assim, tipo, pô, parece que se eu trocar esse M aqui por um H, vira maconha, tá ligado? Como eu já ficava na bala, eu já pensei, ah, se é maconha, tem que ser a maconha das ruas, que a gente compra por R$5 e faz a mente, tá ligado? Aí ficou assim, mano.
Foda demais.
Doido, foda.
Vocês se conheceram nas batalhas? Como vocês se conheceram?
Nós se conhecemos na batalha. Na real, já, que o Primitivo falou, ele já batalhava ali também, né? Aí eu vi ele batalhando, sim, pá, fiquei olhando. Na real, ele batalhando não, mano, eu vi ele lançando uma poesia. Aí nessa época eu tava numa brisa de ler muito, de estudar bastante. Aí eu falei, interessante aquele mano ali, o que ele falou e tal. Mas nem falei com nada, nem fui de boa, fui pra casa. Passando uma cota, eu fui jogar basquete numa escola que tem aqui, não rolou o basquete. Tava ele e mais uns mano aí, que eu conheço agora também. Conheci tudo no mesmo lugar. Que tava organizando uma batalha, assim, na frente da escola. Aí eu pensei, ah, não vai rolar basquete, eu vou colar. Mas eu só pensei, não, demonstrei isso, tá ligado? Aí eu saí fora, assim, fui em casa... Dei uns tragos, pensei... Não, pode ser interessante, pá, uma batalha aqui na quebrada e tal. Aí eu colei, mano. Aí quem ganhou? Foi você que ganhou, né? A Primitivo ganhou a batalha. E chegou com a premiação, assim, era um livro, tá ligado? Aí a gente trocou uma ideia e se conheceu aí.
Nó, velho, que massa. Eu tava pensando agora, desculpa tomar o podcast de todo mundo aí, tomar o podcast do MT, do...
É meu não, porra. Segue aí.
É, mas, não, mas é porque eu vou... Juntei três perguntas, assim, porque vocês têm alguma opinião, alguma visão sobre as grandes batalhas, essas que... Tipo, a Batalha da Aldeia, que, aquelas que juntam... milhões de views e que tem umas galera falando umas paradas bem questionáveis, umas fitas machistas, umas fitas... Vocês têm alguma opinião sobre essa cena das grandes batalhas que criaram um espaço dentro do mercado do rap?
Então, mano, eu acho que primeiro que essa fita das opressões, né, tanto o machismo quanto o racismo, quanto a LGBTfobia, deveriam ser inaceitáveis em batalhas. Quando isso acontece, cabe a organização da batalha, acho que cabe pau a gente aí das batalhas que tem que se manifestar. Acho que nem num sentido punitivo, né? Mas mais num sentido educativo, porque as batalhas não é rolê, mas batalha não é só rolê, né? Batalha é diversão, é cultura, mas também tem que ser tratado como uma forma de aprendizado. Então, nesse sentido, acho que essas batalhas não fazem isso, e é um negócio que eu acho zoado, mas que é tratar a batalha como isso também, como forma de aprendizado. Então, se rolar a rima zoada, é conseguir parar, é conseguir conversar, com o público, com os MCs, né? Existem mecanismos dentro das batalhas que tem como isso ser feito de uma maneira não sejam punitivas. Então, acho que esse é um ponto. Isso é ruim das batalhas. Outra coisa que eu acho interessante, mano, acho... Ah, é da hora, mano, terem conseguido esse espaço. Acho que a grande questão é como esse espaço deve ser utilizado pela própria organização e também pelos próprios MCs. Tava vendo uma fita que o Thiago... É Thiago Ventura o nome daquele humorista? Não sei.
Sim.
Que ele tava falando, e é uma coisa que eu brisava muito e que eu acho que esse é um grande problema dessas batalhas, mas que é não tratar os MCs como artistas e como trabalhadores e como parte daquilo que tá ganhando dinheiro, tá ligado?
Uhum.
Sei lá, o Day, os caras tão ganhando dinheiro pra caralho, tão tendo milhões de visualizações, patrocinador caralho, e tem MC que tipo, não tem nem o dinheiro do busão pra colar nas batalhas.
Sim.
Tá tendo sua imagem utilizada, sua voz utilizada. Então esse eu acho que é um grande problema, já que o bagulho tá se transformando num negócio lucrativo, né? Então que seja...
É, que seja em geral, né, mano? Não seja monopólio do bagulho.
É, que se entenda o papel dos MCs. Então a galera tá muito indo... Eu acho... Outra coisa interessante que eu acho é como tá sendo uma vitrine pra um bagulho de lançamento de artistas, né? Por esses espaços.
Sim.
O que é da hora, mas que não é suficiente também pra nossa categoria aí. Que é uma categoria que não se reconhece enquanto categoria. Né? Não existe até... Não existe MC de freestyle que vive de freestyle, tá ligado?
Uhum.
E já dá pra existir.
Sim, sim. Com uma batalha da aldeia com 3 milhões de inscritos e com vídeos com, tipo, 10 milhões de visualizações, dá pra você manter pelo menos um círculo de gente que trabalha com isso, né? Que nem existe lá fora.
Com certeza, sim.
Fizemos um intervalo na gravação. Na volta, o Gaijin apareceu de surpresa no podcast.
Vocês já repararam que capitalismo é a ideia mais capitalista do mundo? Dá pra vender uma ideia de anticapitalismo e comercializar pra caralho em cima?
Né, velho? Tô ligado.
Aquele rapper lá, que vai censurar o nome lá, o tal do... Ele adora cantar no palco lá, vocês fazem pro dinheiro, nós fazemos pros amor e pá. Mas antes de ele lançar a grife, ele já vendia casaca 200 conto, tá ligado? Bem antes. E eu lembro que encheram o saco de Emicida, mas nunca encheram o saco desse mano aí por ele vender o casaco nessa faixa, tá ligado? Mas até hoje ele canta. Não, eu não faço por dinheiro, não.
Tem o nosso querido amigo. Esse é clássico. O cara vendeu as roupas, mó bosta de Tectel, mano. 300 conto o corta-vento do cara, você é louco. Que isso, mano. E, tipo, a loja dele era montada, tipo, no Blogspot, você não tá entendendo.
Às vezes eu sinto vontade de ter comprado só pra guardar o item, tá ligado?
Mano, eu boto fé que, tipo, essas paradas, assim, esses rolês feios do começo do hip-hop, pra mim já deu a volta e ficou bonito, tá ligado? Eu acho bonito, mano. Eu realmente usaria.
Tem certas coisas que são imunes ao tempo. Algumas coisas pra bem, outras pra mal. Essa é imune pra mal, velho. Não existe uma realidade da Marvel onde isso é bonito, man.
Vou continuar aqui, senão fica papiando. Ó, pra você que não entendeu nada, a gente fez uma pausa e o Gaijin brotou aí do nada.
Brotou porque ele é a melhor pessoa e quer falar sobre anticapitalismo no rap, não é, Gaijin?
Só mutar o microfone aqui 2 minutinhos e vou escutar tudo e vou puxar uma conclusão brilhante.
Volta no final aí no nosso oráculo.
Ele volta já pra mandar uma mensagem pra gente lembrar, mano.
Eu vou ter que sair aqui, tô com outro compromisso aqui no meio do rolê, tá ligado? Vou sair aqui no meio, mas eu sei que o podcast tá em boas mãos. Sai Carlinhos, entra Gajinho. O jogo aqui tá assim, substituição. Falou, mano, você tem mais? Falou, geral, tamo junto.
Então é isso, ó. Vou continuar na pauta aqui. O THC disse que, na verdade, foi o Primitivo, né? Na hora de se apresentar, disse que o THC é um cara mais ponta firme, pá. O que eu entendi disso? Eu entendi que o THC é um cara que tipo, que tem uma postura mais, que não brinca muito, é isso mesmo, THC?
Não sei, mano, depende de que sentido você quer falar.
Eu falo, por exemplo, mesmo até nas paradas que você ouve e tal, você costuma ouvir umas paradas 100% engajadas, ou você ouve umas paradas também, tipo, pra divertir, por entretenimento, assim, e tal.
É sem gracinha, THC?
Eu acho que eu não curto algumas vacilações aí, mano, mas se for pra tirar uma brisa, eu acabo deixando uns sons da época da minha avó, briso em anos 70, até uns funkão brabo. Sei lá, mano, acho que eu não sou tão sério assim, não. Pra mim, escutar um som mesmo que eu prefiro escutar uma letra com conteúdo, mano.
Entendi. E primitivo, pelo que eu entendi, já é mais... Não tem tanto essa postura séria, assim. É isso aí, primitivo?
Acho que não foi nem pela questão de seriedade também, que não é mais essa fita, mas questão de gostos musicais. Acho que a questão de gostos musicais é mais essa fita, assim. Acho que o THC curte mais, né, 100% conteúdo clássico, pá, de mensagem. No meu dia a dia, ouço bem, sou bem eclético, na real, dentro do rap, assim. Acho que curto ouvir bastante coisa diferente, tentar achar umas referências. Meu próprio estilo tá muito em construção, assim, ainda, o estilo da minha produção.
Eu fiz essa pergunta porque a outra pergunta que eu queria falar, que a gente tá falando muito fortemente sobre política, né? Mas eu queria falar sobre o público, porque a gente vê muito que o público ali dos anos 90, né? No início dos anos 2000, era muito engajado e tudo, e até de certo ponto, na minha análise, mais resistente a certas mudanças no rap e tal. Hoje em dia, as coisas se inverteram 100%. O público é zero politizado e não tá afim de nada muito politizado, assim. E eu queria saber das impressões de vocês sobre o público atual. A gente sabe que o mercado se adapta, né, ao público, ou o público se adapta ao mercado, é uma questão também. Mas eu queria ouvir o THC primeiro. Que eu acho que essa pergunta cola mais com, pelo que eu entendi, com o estilo que ele curte, assim.
Então, mano, pra mim é meio difícil falar sobre isso, porque eu não tô na brisa das outras pessoas e tal, mas o que eu observo é que a galera quer um estilo, assim, pra seguir, tá ligado? Qual que é o beat que tá na moda, tá ligado? Qual que é a melodia, qual que é o acessório, é uma bolsa, é uma peita, tipo, camisa de time, por exemplo, virou moda, mano. Eu lembro que só quem usava camisa de time era o Chavão, que vendia umas drogas aqui na esquina, tá ligado? Hoje em dia, camisa de time tem até música do bagulho. Vendo nós passagem, camisa de time, disfarce na vale, camisa de time, bigode na heavy, camisa de time, dinheiro na conta e camisa de time, yeah, yeah, camisa de time. A galera tem ali sua visão de querer vencer, mano, de querer chegar lá, poder usar uma peita de time, uma meia na canela, pá, um tênis de mil conto, mas ao mesmo tempo essa fita aí, você tá consumindo ilusões e tal. O Facção Central, mano, tá lançando novos álbuns aí e tal. Acho que é um novo álbum só, na real. O Eduardo lançou outros álbuns também, tá ligado? Entre esses dois aí tem uma diferença. O Facção Central, ele tá mais numa brisa de vender o bagulho clássico, tá ligado?
Uhum.
E o Eduardo já tá na brisa de meter marcha, bola pra frente no bagulho. Tem essa possibilidade de o rap clássico ser ainda atualmente, como algumas pessoas consideram o Djonga e tal, com uma visão, coisa desse tipo. Mas acho que era essa parada aí a pergunta, não era?
Era mais sobre... Eu queria saber sobre como é que você enxergava o público mesmo de consumir essas paradas menos politizadas. Porque antigamente, né, pelo que eu entendi, você ouve mais essas paradas 100% politizadas e tudo, né? Então você é o público dessa galera. E hoje em dia, esse público, o público mais novo, né, principalmente de idade, que tá chegando agora, que na minha visão, o grande público do rap, não tem tanto essa ideia, assim.
Lembro também que a galera os ladrão da época, né, mano, escutava os sons e refletir sobre seus crimes e tal. Era a construção da disciplina ali, toda foi baseada nessa figura pública que foi os cantores de rap. E tipo, hoje em dia você escuta um trap e você quer cometer um crime, tá ligado? Você quer, tipo, traficar ali por pouco, porque o trap fala que essa é a saída do bagulho, tá ligado? Alguns, né? Não tô dizendo que é todos também. Mas é essa mudança, tá ligado? Tava uma parada assim, mais construtiva, agora tá uma parada mais faz o que tu quer, tá ligado?
É, a galera tá muito repetindo o que todo mundo faz, né? Não tem muita
essa brisa aí.
O Gaijin queria fazer uma pergunta pro THC. Vai lá, Gaijin.
Eu queria te perguntar sobre a questão de... A gente falou muito de facção, trilha sonora. E nesse meio tempo tiveram vários outros artistas. Alguns ficaram no passado, outros se sobrepujaram. O que é que tu acha sobre a questão da adaptabilidade? Porque, tipo, a gente tem o maior exemplo do rap nacional, que é o Racionais, tá ligado? O Racionais tinha uma mensagem nos anos 80, que o próprio Brown hoje fala que tem coisa que ele falava naquela época que ele não concorda, tá ligado? E coisas que o Mano Brown fala, mano, eu tenho mulher me escutando, pô, não vou poder cantar mais estilo cachorro não, tá ligado? Tu acha que essa questão da adaptabilidade é o que separa, tipo assim, quem realmente bom, tipo, quem realmente para pra escutar o público? E isso não tem muito a ver com o mercado, mas consequentemente acaba influenciando no mercado, porque eu falo muito sobre, tipo, eu vejo muito isso sobre cenas locais, tá ligado? Tem sempre aquele malucão que vai arrotar, que é old school, que é o caralho A4, que a galera respeita ele mais pelo tempo do que por quem ele é, tá ligado? Queria que tu falasse um pouco sobre essa questão da adaptabilidade, se tu acha correta a pessoa se adaptar pensando no mercado, se adaptar pensando na sua carreira musical, se isso é um lance que a galera muito enxerga, ele tá se vendendo, mas é uma questão, tipo, como tu enxerga isso?
Vou começar aí com uma parada que o Primitivo falou, de você pegar essa imagem, tá ligado, e não fazer mais nada com isso, tá ligado? É uma brisa de, por exemplo, Sondas Antiga, era o 157, eu sou o 157, né, como você citou a referência lá, tinha o estilo cachorro e tal, que nem eu posso falar abertamente e com certeza que eu não curto Racionais por esses fatores, tá ligado? As músicas assim que o Brau cantava já não me interessa tanto como interessava naquela época que eu escutava, tá ligado? Mas no grupo ainda eu escuto muitas músicas que o Ed Rock canta, tá ligado? Uhum. Que é Expresso da Meia-Noite.
Tô ouvindo alguém me chamar.
Sim, as músicas dele que, tipo, já não tem esse tipo de conteúdo como principal foco, assim, que nem essas outras duas músicas que a gente citou. E já solta umas paradas políticas, solta umas paradas de vivência ali. A brisa do Racionais, que eles são muito bons, é de fazer essa brisa da história, assim, né? Contar uma história e tal, fazer uma...
É, o storytelling, né?
Sim, eles são muito bons nisso, mano. Sem dúvida, foram grandes artistas. Assim como outros também, como o Dexter e Gog, que são nomes que estão ainda na cabeça de muita pessoa que curte o seu disco e tal. Mas a brisa que você tava falando do tempo, mano, é que, tipo, o Eduardo mesmo, que era o ex-facção central lá, quando ele veio aqui em São Carlos, ele citou um pouco dessas fitas aí também, de que ele se arrepende de muitos sons que ele cantava, exatamente por esses fatos aí de tá sendo homofóbico, tá sendo machista, tá sendo opressor contra uma classe que tá correndo com ele ali também, tá ligado?
Uhum. Eu particularmente, eu já fui muito fã de facção central, tá ligado? Mas aconteceu muita coisa na minha vida que hoje eu não consigo escutar, tá ligado? Eu tenho muito respeito, até pela minha formação de como MC, como pessoa do hip hop, mas hoje eu não tenho mais aquela vibe, tá ligado? Às vezes eu curto um som ou outro e pá, mas não é uma parada que me faz bem como eu achava que me fazia, tá ligado? Tipo, um dos sons que eu mais escutava era Um Gole de Veneno.
Nossa, pode crer.
Hediondo, premeditado, nem sei o artigo. Só sei que eu tô feliz vendo meu pai ali caído. Prometi pra coroa o fim do olho roxo, da agressão verbal, hematomas no corpo.
Eu cantava isso sendo que eu tinha passado pelo rolê lá de ter um pai alcoólatra, tá ligado? Hoje, se eu escuto isso, velho, passa um filme na minha cabeça, tá ligado?
Uhum.
E eu não gosto, velho. Eu já saí de recinto que tava tocando essa música, tá ligado? E não, isso não é referente ao Facção Central ou a Eduardo, que eu admiro ambos. É referente ao discurso que foi empregado na época, tá ligado?
É, eu concordo, mano. Eu acabo escutando Facção Central hoje em dia porque eu me espelho muito nesse discurso de qual foi a causa desses problemas, tá ligado? Qual foi o motivo desses problemas.
Sim, sim.
A minha história, ela é bem, bem parecida, tanto é que eu troquei uma ideia com o Eduardo, falei um pouco sobre isso, que pra mim ele contou a minha história, li muitas músicas, assim como o Dundum também, né? Penso que é uma parada de absorção do conteúdo pra mim poder transformar isso nos meus pensamentos, tá ligado?
Com certeza.
Mas eu ponho uma fé que realmente as letras dele são de teor, assim, muito... É, uma parada muito explícita, tá ligado?
Tipo, eu acho massa, por exemplo, tem um som que eu boto no meu top 10 rap nacional, é Castelo Triste, de Facção Central, que é uma música, porra, tipo, porra, mano, ninguém no Brasil falou sobre a dificuldade de ser um deficiente daquele jeito, então, tipo, de meter o pau, de falar, mano, só quando eu morrer vocês vão sentir pena de mim de verdade, ou, quer dizer, vão parar de sentir pena de mim, e, tipo, eu gosto desse lado facção, tá ligado, que é o famoso que a gente chama Rap Sem Massagem, pô, que tem músicas, tipo, Desculpa Mãe, a música do caralho, tá ligado, você, tipo, eu penso muito, muitos amigos meus que faleceram, pá, em relação a crime, pá, e todos os caras sempre tinham essa música de mim, não, velho, eu só queria dar meio orgulho pra minha mãe, os caras sempre tinham esse som como um som favorito, tá ligado?
Sim, mano.
E é esse som que abre a perspectiva de, velho, eu quero sair dessa vida, eu quero melhorar, a gente pode extrair o melhor de cada discurso, até dos discursos que envelheceram mal, tá ligado?
Exatamente.
Tipo, claro que a gente não vai pegar um estilo cachorro da vida e aplicar como máxima, mas a gente pode pegar a porra. Até, desculpa a mãe, velho, que até um 5-7, que muita gente fala que é um som sobre apologia ao crime, mas o som termina com um cara morto e a mãe do cara chorando, tá ligado? Tipo, a gente tá na ascensão do rap nacional e tudo é clássico, tudo é novo, pá. Quando o bagulho virar e vir a próxima geração, quando a peneira acontecer, vai ser muito interessante ver o que era dito como bom e não era tão bom assim, só tava em alta, tá ligado?
Então vamos seguir aqui. A gente viu, né, naquela época de merda lá de 2013, rap de direita.
Aí, vai tomar no cu.
Tem vários aí.
É, mas vamos citar só o que é meio relevante, né, tá vendo?
Tem gente que é relevante até hoje. Tem aquela galera, tem umas pessoas que apareceu lá e depois foi estourar de novo com batalha, cara. Outra parada que a gente tava falando, né?
Fico abismado com o Rap RJ, como os caras não deu um sapeco nesse moleque, velho. Eu fico com... Eu tenho ódio porque, tipo assim, de história de backstage que eu conheço, teve muito maluco que apanhou por muito menos, tá ligado? Muito maluco que levou uma chamadinha antes do show, antes da batalha. Um cafezinho com bolacha, tá ligado? Que rola, velho. É uma coisa que rola que a galera não sabe. Rola muito café com bolacha, velho.
Já que o Primitivo não falando do tópico anterior, queria que ele falasse, tipo assim, das contradições e de tudo que é errado, assim, do rap de direito e do público que acha que é tranquilo você votar no Bolsonaro e ouvir rap.
O que eu conheço de rap de direita, que eu tô vendo é coisa, como que é? Vocês estão ligados?
Nossa!
Não conheço, mano. Deixa eu olhar aqui.
De direita, nesse sentido, é o que eu tenho... É a única coisa que eu vi, assim, na cena, sei lá, pelo menos em São Carlos, não vinga nem fudendo, tá ligado? Já... Acho que assim, acho que a arte e tem como a pessoa utilizar pro que ela quiser, mas se você pensar no rap que tá dentro do movimento hip hop, é um bagulho que carrega historicamente, culturalmente, raízes de luta, raízes da luta antirracista, principalmente. Então, eu acho que é uma contradição em termos, assim, principalmente o de extrema direita, mano, acho que zoado, não faz sentido nenhum. Agora, rap de direita, tipo, rap liberal, tem pra caralho, né? Aí é o que é hegemônico, na verdade, dentro da cena. Que é o rap da ascensão social, da ascensão econômica. E aí, como eu disse antes, entendo todos os problemas, mas acho que é uma contradição justamente porque tema dentro do sistema capitalista, um MC, um artista, ele tem que conseguir viver do rap, tá ligado? Então, acaba assimilando o discurso, que é o discurso da classe dominante, mas que é o discurso de classe, mas que se apresenta na sociedade como discurso geral, né? Como se fosse algo normalizado.
Sim.
E geralmente desses mais liberal apresenta também, consegue colocar um antirracismo, mesmo que com todas as limitações. Aí, mano, aí eu não vejo, tipo, não sou juiz do rap, tá ligado? Eu faço minha caminhada, defendo o que eu defendo. Defendo firmemente as minhas convicções revolucionárias, mas ao mesmo tempo, não acho justo eu ficar apontando o dedo pra caminhada de quem conseguiu, quem tá tendo esse trampo, que é um trampo que porcentagem ínfima consegue viver disso. Então é isso, acho que apontar, tem essas críticas aí, todas que eu já coloquei. Pra mim, né, eu entendo o rap como uma arma pra mudar o mundo. Mas eu sei que o rap não é só isso, né, mano? O rap é trabalho, então a pessoa tem que sobreviver. Acho que é muito que o Gaijin, né, tava falando antes lá. O que eu não vejo que é uma contradição, tá ligado? Tipo, um mano, sei lá, defender as visões dele e ao mesmo tempo vender coisa. Porque o mano tem que sobreviver, tá ligado? Se ele quiser viver daquele do rap, ele tem que sobreviver. Então, tipo, isso faz parte do meio que de como sobrevive no rap, né? Você vende sua arte, basicamente. Enquanto não houver condições do MC ou de qualquer artista exercer seu trabalho sem precisar depender do mercado, isso aí vai existir.
Uhum. Dá pra gente falar disso até muito além do rap, né? Porque você vê a produção artística de pessoas de direita, de extrema direita. Tem uma razão pra ter muita pouca gente de direita sendo ator.
Não existe arte, pô. A direita odeia arte, tá ligado?
A direita não sabe produzir arte, velho. É, exatamente.
Quando esse lance sobre rap de direita, eu nem o que falar, porque quando é um discurso de direita, ele tende a ser caricato, cafona, tá ligado? É um bagulho que a gente olha e ri, fica um pouco apreensivo sobre o que vai vir, mas tipo assim, é diferente de um discurso liberal, que é um ovinho, tá ligado? É uma sementezinha, porque é muito fácil tu falar, tipo, ah, foda-se o PT e foda-se a direita nem de esquerda, tá ligado? Tipo, não é o horário de falar isso, tá ligado? Uhum. A gente tem um inimigo muito maior. Isso que me assusta, porque é o efeito Felipe Neto, tá ligado? Todo mundo aplaude o cara por falar o óbvio, tipo, o cara, ah, políticos roubam, don't wow. Legaliza a maconha, todo mundo, uou. Aí o cara, comunismo mata, ai, todo mundo, uou, tá ligado? Tipo, o meu medo com esse discurso liberal é danoso, tá ligado? Porque sabe quem era a pessoa que eu conheço de rolê de Recife, que vivia com discurso liberal pró-feminista? Sarah Winterman. Ela era do rolê daqui, de Pernambuco, e ela era do FEMEN. Era um grupo feminista radical, que era sempre isso, era tipo, ah, mulheres, o homem é o nosso inimigo. Só que, mano, elas recebiam dinheiro da Ucrânia pra meio que implantar um bagulho neonazista, tá ligado? E é o discurso liberal que a galera adora, de dizer, ah, morte aos homens, sim, tá ligado? Tipo, porque sempre acaba virando um megazord. Sarah Winter é um megazord, tá ligado? Quando a gente não para esse discurso e fala, ah, mas esse cara tá do nosso lado, ele começa a falar demais, tá ligado? Ele começa a implantar na cabeça de quem admira ele, pô. Porque já teve muito maluco que eu era fã, que mandou ideia errada e eu abracei por ser fã do cara, tá ligado? Eu era um molecão e o cara falava isso. Já fui anti-PT por muito tempo, tá ligado? Por os caras falar, ah, foda-se, irmão. Vamos tirar a Dilma. Cair naquele conto dos 20 centavos, velho. E isso, a gente já aprendeu em 2013 que não dá pra ser isso. Não dá pra ser antipolítico, pô. Ser antipolítico é dar brecha pra direita, pô. Porque, tipo assim, não que a esquerda seja um mar de conhecimento, mas a direita se alimenta da ignorância e sua forma mais bruta, pô. É uma galera que adora antivacina. Sabe, era a galera que tava protestando no meu estado esse final de semana porque uma menina de 10 anos... e abortar. Essa galera, velho. Essa galera, se você puxar um dado científico, meu irmão, eles vão rir da sua cara. Se você puxar um advogado, eles não ligam pra lei, não ligam pra ciência. E o discurso liberal, ele tende a você se conformar e não saber, velho. Porque você tem opinião senso comum, com certeza, pra caralho. Né? E quando você tem opinião senso comum, velho, quem ditar, fudeu, tá? Ele vai fuder tudo, pô. Se o cara é de apontar o inimigo, não, velho. O inimigo são os professores, velho. Os professores estão ganhando muito no Brasil. Professor tá sendo perseguido agora, tá? Tipo, quando começou aquela fita lá de escola sem partido, velho, eu dei graças a Deus que não teve professor morrendo, pô, mas era minha cabeça, meu irmão, vou entrar nas escolas pra matar os professores, tá ligado?
Velho, é que nem eu tava vendo um bagulho na Netflix que era sobre as prisões mais severas do mundo, né, velho? E eu tava vendo um episódio que era sobre a prisão na Dinamarca, não sei se era Dinamarca ou Islândia, um desses países, que é aquela prisão que, tipo, o quarto parece um quarto de hotel 5 estrelas pra cá, tá ligado? Os argumentos da direita, de lá, são exatamente os mesmos argumentos daqui, que a galera que tá na prisão não tem nem o que comer, tá ligado? Muitas vezes não tem nem o que comer, muitas vezes tá super lotada. É o argumento de tipo, ah, mano, mas a gente paga pra você ficar aí, tá ligado? Me parece que a galera da direita não é exatamente movida. Eu não consigo entender o que move elas, além de, tipo, um sentimento de ódio bizarro, sabe? É estranho pra caralho o jeito que eles funcionam e o jeito que as posições deles não parece que você pode fazer nada pra mudar a posição de uma galera de extrema direita, sabe?
O medo mais é quando, é tipo, isso é foda porque eles são isso, pô, eles se alimentam de ódio, eles simplesmente odeiam tudo, eles odeiam gays, odeiam mulheres, odeiam qualquer religião que não seja cristã, tá ligado? Às vezes odeiam até as próprias religiões cristãs, suas vertentes. É, meu medo é quando começa a vir pro nosso lado, porque eu olho pra galera, pô, Felipe Neto, ai, sensato, mano, Felipe Neto, eu vou dizer pra você, a gente tá em 2020, 2012 ele vai estar batendo palma pra Luciano Huck, tá ligado? Ele vai dizer, não. E tipo, mano, olha pra Luciano Huck, olha o que ele representa, mas ele é o candidato, que não é nem direita, nem de esquerda, tá entendendo?
Bom, mas você não acha que isso é o hegemônico hoje dentro do rap, Gajin? Que isso é, que dentro do rap, esse é o discurso, mano, o discurso liberal, não é pra ser.
É, pô, mas não é pra ser, pô, mas não é pra, tipo assim, é tipo, ah, mano, o Mano Brown é pago pelo PT, mano, foda-se, velho, tipo...
Exatamente, mano.
Eu, quando era guri, meu primeiro contato com rap foi Gabriel Pensador, tá ligado? Minha mãe me deu CD. Tem coisas que Gabriel Pensador fala hoje que eu fico com vergonha na cara. Tipo, mano, para, velho. Tipo, tu tem uma discografia tão massa, tu tem músicas que realmente mexem comigo e pá. Eu comecei a escrever por causa de você, mas, tipo, é, eu não vou abraçar essa ideia, tá ligado? Mas muita gente vai abraçar, pô. Quando eu, mais que isso, não sei se vocês sabem, mas eu tenho o rosto do Djonga tatuado na perna, tá ligado? E eu troquei a ideia sobre aquela linha dele lá, esquerda de lá, direita de cá. Eu falei, mãe, essa é uma ideia muito errada, velho.
Pedreiro da cena, sem te cobrar nem mão de obra. Esquerda de lá, direita de cá. E o povo segue firme, tomando no centro. Onde a tristeza do abuso é pra maioria. E o prazer de gozar sobra pra 1%.
Você trocou ideia com ele disso?
Eu tenho o rosto dele na perna, pô. Troquei, tipo, de mano, eu não gostei desse bagulho não, velho. Isso é feio, esse papo, velho.
E o que ele falou?
Ele falou, tipo, o que ele falou sobre a questão da periferia, tá ligado? Ele falou, porra, não é sobre o que cada parte representa, é sobre como a periferia enxerga isso. É a visão do favelado, do favela vive, tá ligado? Não tão, nenhum dos lados tá por nós. O que, em suma, é verdade.
Uhum.
A esquerda hoje no Brasil tá no DCE da universidade, tomando Heineken, conversando besteira. Não é, essa não é a esquerda, mas é o que a gente enxerga como esquerda, tá ligado? É a esquerda que devia ser a esquerda combativa, que devia ser mais MST e menos PSOL. Nada contra o PSOL, porque tem políticos excelentes. Mas eu acho que o pessoal deu pra entender.
Sim, sim, sim. Deu pra entender. E eu não sei os outros, mas eu concordo plenamente. Tipo, bota fé que qualquer um que já foi num DCE de faculdade sabe do que você tá falando, tá ligado?
Quando eu fui pra ocupação, na época das ocupações da universidade, o discurso tava num nível que a galera tava, tipo, usando droga dia de semana, fazendo festa, e tipo assim, a gente não tem apoio quando a gente tá na ocupação. Todo mundo enxerga como o quê? Um bando de estudante maconheiro fazendo farras, pichando na universidade. Aí eu falei numa reunião, galera, quando for fazer esse bagulho, não faz do lado de fora da faculdade não, porque se alguém tirar uma foto do celular e postar e amanhã for no jornal, pode ir com o rolê de todo mundo, pô, porque nem todo mundo aqui usa droga, e eu não vou criticar quem usa droga não, porque eu uso droga, man. É muito mais que isso, pô. Tipo assim, a gente quer o apoio da comunidade ao lado, pô. Que é que, porque a federal aqui em Recife é do lado de um favelão. A galera não chegava junto, porque via, tinha essa visão de, meu irmão, é um bando de filhinho de papai com a vida feita numa faculdade pública fazendo farra porque não quer estudar, pô. Porque não tem um esforço pra querer mudar essa visão, tá ligado?
Fazer uma pergunta aqui. A gente falou muito de o que vocês ouvem de rap, né? Quais são essas influências. Mas eu boto fé que a gente não necessariamente foi pra esse ponto com a lupa que a gente deveria ir. Então eu queria perguntar agora pro Gaijin, pro Primitivo, pro THC, né? Pra vocês três. Quais são as suas referências de esquerda no rap? Assim, o que vocês acham que é muito bem falado e muito bem pensado e muito bem feito de produção, tipo, de esquerda dentro do rap.
Dos comunistas, assim, que eu curto e que eu acabo consumindo e que fazem parte da minha construção também enquanto MC, da construção da minha arte. Clã Nordestino, que é muito da hora, é um grupo que não existe mais, não sei se vocês conhecem.
Ver você burguês sofrer, sangrar pra mim é dádiva.
O teu jeito de ser. Já não suporto mais vocês no poder.
E pros cristãos que juntam ouro e tem casas de aluguel, mas faz um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
Meu olho brilhou quando você falou isso, velho. Porque eu sou de Recife, tá ligado?
Brabo, brabo.
Mas curti muito, pô.
Curto eles, mano. Tem um livro do Preto Góes, inclusive, que chegou esses dias. Tô animadão pra ler. É um mano do grupo que faleceu, inclusive. Curto Gíria Vermelha. É um mano que ele é do PST1, inclusive. Mas, enfim, é da hora. Eu curto muito Pablo Hasel também. Uhum. que, mano, acho que ele é do Chile, se pá. Ele é comunista, tem uns sons da hora. Um grupo também que chama aqui no Brasil, que chama Ameaça Vermelha, que eu acho interessante também. E assim, com todos eles eu tenho bastante discordâncias também. Discordâncias teóricas, discordâncias políticas, discordâncias estratégicas. São de vertentes político-ideológicas que eu não tenho total acordo. E tenho muitas críticas, inclusive, mas acho da hora. E acho que, assim, da cena atual que eu tô ligado e que eu curto é o Dom L, mano. Inclusive curte Clã Nordestino, o Dom L também postou esse dia.
Eu gosto muito, já que falou Dom L, desse lado que ele fala, tipo, a gente precisa de nomes lá em cima que falem, tá ligado? Tipo, Dom L é um cara popular. Eu gosto muito da maneira, não do discurso, mas, tipo assim, da maneira combativa que o Diomedes se coloca, tá ligado? Ele, tipo, eu acho que precisa ter uma galera que xingue mesmo, que manda os caras se fuder, que lembrem pro público, velho, que você pode sair de errado pra caralho, mas você tem que falar, tá ligado? Tá um ninho de liberal do caralho. E muita gente que tem até uma visão boa tem medo de se posicionar por causa do fabuloso mercado, tá ligado? Nesse ponto, eu acho Dom L fora da curva pra caralho, velho. Porque ele não precisa fazer aquele discurso pró isso, pró aquilo, tá ligado? Você olha, tipo assim, pela maneira que ele coloca na arte quem ele é, tá ligado? Porque é muito fácil você arrotar que de esquerda o quê, velho? Tu só deu a Bolsonaro, o que é bom, mas não é suficiente, tá ligado? Se a gente for resumir o rap hoje, e muitos caras que são ditos como esquerda são esses caras, porque, tipo assim, odiar o presidente é uma questão de bom senso, não é uma questão de ser esquerda ou direita. Mas não dá pra ter só um pouco de bom senso. Principalmente quando você é um comunicador, sim, tá ligado? Eu realmente não conheço muitos nomes de rap de esquerda. Vou procurar todos esses nomes que o mano falou aí, porque não chegou no meu radar, tá ligado? Eu gosto da visão que o Vandal tem sobre, tipo, a gente sempre acaba falando sobre o Vandal aqui, mas é sobre, tipo...
Eu e o THC curte Vandal também.
Tipo, de ver o gueto como um poder paralelo, tá ligado? Mas alinhado a ideias com aquelas FARC, pô. Tipo, mano, os caras podem ter medo da gente, velho. Os caras devem ter medo da gente, então a gente tem que botar medo nos caras, tá ligado? Em Salvador, muito, muito, muito maluco assim, pô. Eu acho que precisa disso, velho. Não, acho que não tem um nome assim, não vou dizer. Eu gosto muito do Mano Brown, porque tem que ter muito culhão pra ir no palanque em plena eleição, falar o que todo mundo tava sentindo sobre os caras não colar numa favela pra discursar, tá ligado? Isso é uma parada muito foda, velho, que muita gente botou a eleição do Bolsonaro na conta do Mano Brown, que eu fiquei, mano, tô ficando doido, velho. Tipo assim, tu tem noção da frase que tu fez, tu tá culpando o Mano Brown por eleição do Bolsonaro, mano. Eu acho que precisa de uma galera como esse mano citou aí, velho, que essa galera precisa de mais visibilidade até dentro do partido, tá ligado? Porque é uma galera que se comunica, velho, com periferia, e que infelizmente o grande comércio não abraça por saber que quando for abraçado, talvez o grande comércio não será tão grande no futuro, tá ligado?
É, o negócio é que, tipo, isso a gente vê em todas as outras coisas, né? Eu sou bi, eu sou razoavelmente ligado.
Eu sou também.
Ah, eu não sabia que você era, gajinho, velho. Pô, que fofo, tô feliz.
É, caiu na vila, fez fuzila, mano.
Exatamente, pô. Mas assim, eu sou muito ligado ao movimento LGBT e isso é uma parada que, tipo, dentro dos espaços que são dominados por um tipo específico de pessoa LGBT, é muito, é tão real, se pá, muito mais do que dentro da cena do rap, né, velho? De, tipo, você ter um discurso que é completamente esvaziado pelo capital, né, mano? Quando a gente pensa, eu, pelo menos antes de eu ter toda a historicidade do que é do que foi a luta e do que continua sendo a luta das pessoas LGBT, quando eu pensava na sigla LGBT, eu lembrava de festa, tá ligado? É da parada, um monte de gente numa rua com, tipo, pagando de camisinha. Era isso que eu lembrava, tá ligado? Eu não lembrava da galera que morreu, que era tratada que nem lixo e morria na rua, tá ligado? E morre até hoje na rua.
Eu acho que a gente precisa de mais monas brutais, tá ligado? Eu acho que mona brutal é a síntese do que a gente precisa no rap nacional, velho. É um bagulho que é 100% periferia, é um bagulho que é um discurso que não afina em nenhum momento, tá ligado? É a famosa lapada, velho. Ácido, falar sem parecer bonito pra agradar, tá, e sem parecer caricato, tá ligado? Hoje, se eu puder futuramente produzir, pá, é um artista nacional. O que eu mais tenho meus olhos, tá ligado? O Mona Brutal pra mim é o que o rap nacional precisa, velho.
Mona, ma, mona, ma. 4 minutos. minutos é bem pouco pra eu expressar um raso que possivelmente nunca vai passar. E ele me faz querer sempre estar com uma HK.
THC, você tem alguma coisa pra falar? Fala aí sobre suas referências de MCs de esquerda.
Sou que nem o Mano aí, o Mano Gajinho aí, que entende mais desses declarados de esquerda e o Primitivo, né? Os que eu escuto que são, que me parece ser um pouco esquerda, é o Leal, aquele outro Mano lá também, o Xamã, o Febem.
Acho que é o Febem.
Queria falar do Febem, exatamente. Eu acho que ele. Acho que ele dá, assim, um entender que parece que sim, né? Parece que ele é bem de esquerda, assim. Curto bastante o Vandal também, mano. As letras dele acho da hora, mano. Tipo, ele fala original mesmo, fala de verdade.
Mas seguindo aqui, pra finalizar mesmo o podcast, queria saber mais, assim, das referências políticas mesmo, porque comunista a gente sabe que vocês são, assim, vocês, principalmente o Primitivo THC, né, o Gajinho entrou aí também, eu quero ouvir ele. Mas eu queria saber dessas referências políticas, começando pelo Primitivo, o que você quer que o público conheça, assim, o que você acha que o público precisa ler ou escutar ou ver mais, assim, da sua análise política.
Mano, eu sou comunista, né? Sou marxista-leninista. Tenho certeza que a solução, né, para a superação da miséria, para a superação da exploração, para a superação das opressões, é a tomada de poder pela classe trabalhadora e a construção do socialismo. De referências, assim, mano, acho que os clássicos consideram importante, então. Na real, até se você não, mesmo sem ser um comunista, você tem que ler os clássicos, se você quiser, né, se você quiser conhecer o pensamento político, a luta de classes através da produção teórica, você tem que passar pelos clássicos, então você tem que ler Marx, Engels. Eu tenho bastante interesse também no que é o marxismo-leninismo, que é basicamente a aplicação prática, né, a aplicação política da teoria marxista. Então, curto bastante Lenin. Acho interessante também o que foi a produção anticolonial no século XX, tá ligado? Então, de tudo que foi feito na periferia do sistema capitalista mesmo, que foi a aplicação da luta revolucionária nas nações colonizadas da África, da Ásia. Então, curto a produção teórica de Mao, curto a produção teórica de Thomas Sankara, curto a produção teórica de Ho Chi Minh, Samora Machel. Acho interessante pra caralho ler o que, mano, que os caras que estavam fazendo a revolução tava escrevendo, tava pensando, que não são pessoas que são só intelectuais, tá ligado? Que são, mano, são pessoas da classe trabalhadora formulando sobre o processo revolucionário. De atual, assim, curto a produção teórica de Ivan Pinheiro, é um mano que ele é do PCB também. Curto bastante o Jones Manuel, vocês devem conhecer também, que ele é mais...
Conhecemos, sim.
Eu acho que ele faz um resgate histórico da produção anti-imperialista, anticapitalista do século XX da hora.
Cita Jones Manuel, tem que citar Lo Surdo e François Fanon, né?
Eu tava pensando em citar Lo Surdo, só que eu nem citei que eu ia falar do Jones. Deixa eu ver, mano. Angela Davis, curto pra caralho, acho importante falar também.
Se você não falasse, eu ia falar. Eu tava aqui com a listinha.
Bravo. Acho que Sofia Manzano também, mais atual, Vânia Bambirra. Acho que de produção, questão de leitura, produção teórica, acho que são minhas referências, assim.
THC, agora pode falar aí o que você curte, o que você acha que o pessoal tem que ler. Não só ler, né? Não só de leitura, mas de consumir, assim, como base teórica, assim. O que você gosta de fazer, de consumir? O que você fala que o público tem que ler e consumir também?
O Primitivo acabou citando bastante aí também do meu gosto. Os que se destacam aí são o Thomas Sankara, né? Thomas Sankara, o Mao Tse Tung, acho brabo também. Marighella... Curto bastante.
Você também é dessa linha de...
Marxista-leninista, ML?
Sim, sim. Eu acho que prefiro também. Tá sendo mais completo pra mim atualmente essa linha, tá ligado? Entre outros, né? Como Che Guevara, Fidel Castro também eu cito direto. Eu curto uma galera daqui do Brasil também, como o Primitivo falou, do Ivan Pinheiro aí, além do Marighella, do Prestes, que foi muito importante. Eu curto as poesias do Mauro Iazzi, que é mais de agora, tô vindo conhecer, né? Ah, os Panteras Negras, Malcolm X, Mandela, são as referências mais clássicas que eu consigo pôr aqui, assim, pra galera focar um pouco mais, dar uma atenção um pouco maior, que além das outras que o Primitivo falou, essas também eu acho que são muito completas pra gente ascender como militante, como organizado, como guerreiro do gueto, tá ligado? Como construtor de um futuro melhor. E recomendo também muito escutar o álbum do Eduardo lá, mano. Tá muito bravo esse álbum, mano. Pra mim é um álbum inteiro de militância que, nossa, foi muito bom, deu muito certo. O Necrotério dos Vivos e a Fantástica Fábrica de Cadáver. Esses dois álbuns aí é brabo.
Total. Matheus, você quer também indicar alguma coisa aí?
Indicar só uma parada que eu comecei... Tive conhecimento, não tem tanto tempo assim. Tem o quê? 6 meses, se pá. Leiam Caliban e a Bruxa. Silvia Federici é uma feminista marxista. E é muito massa. Leiam sobre essa área do feminismo.
Pô, pode crer. Eu tenho uma amiga que tá lendo O Ponto Zero da Revolução e ela trocou ideia comigo.
Velho, lê Caliban e a Bruxa, porque ela é uma historiadora, tá ligado? E ela fala sobre como, pra se fundar o capitalismo, você teve que oprimir as mulheres, tá ligado?
Pode crer. É que ela tava trocando ideia, eu boto fé, né, que é bem mais profundo. Vou trocar ideia aqui sem nem ter lido. Mas achei interessante mesmo a visão que ela deu da leitura da questão da reprodução, né, do sistema capitalista, para além do que é o trabalho na fábrica, do que é o trabalho, né, no local de trabalho, mas do que é necessário para reproduzir o sistema capitalista e a própria vida do trabalhador.
Sim, sim.
Mas bota fé, quero ler sim, mano.
Falando por mim, assim, eu gosto muito da linha pensadores brasileiros mais clássicos, assim. Eu gosto muito de Florestan Fernandes, Clóvis Moura, eu acho importante. Nelson Werneck Sodré.
Sodré é da hora também.
Sodré é foda. Um cara que recentemente... Assim, ele é mais pro movimento negro, mas é óbvio que não tem como você pensar o pensamento antirracista sem ser o pensamento anticapitalista, né? É o Silvio de Almeida. Então, esses caras são fundamentais pra gente entender o nosso contexto atual e criar uma base teórica boa, pensando em Brasil, assim, né? Pessoal, é isso, assim, pelo que eu tinha pensado. Matheus, você tem mais alguma coisa que você queira na pauta?
Eu tenho uma pergunta pro Primitivo. A gente pode botar a Cadu Guevara aqui no final, velho? A gente pode botar ela pra bater aqui no final?
Pode, mano. Rebenta.
Só assim, só antes de encerrar mesmo, eu queria ver se vocês querem deixar algum recado. Eu vi que o Primitivo tem um financiamento coletivo, né? Se quiser divulgar aí, pode usar o espaço aí da melhor forma.
Vou dar um salve geral aí então, né? Acho que não falar só por mim, falar aí pelo que eu acredito também, mas que é consumir conteúdos revolucionários também. Acho que ninguém precisa deixar de ouvir trap, de ouvir o que quiser ouvir, mas acho que principalmente para quem, né, para quem percebe as injustiças do mundo, as opressões e a exploração que acontece no mundo, acho que consumir conteúdo revolucionário é importante. E aí fica o convite aí para geral quiser ouvir meu som, ouvir também todos os sons aí que a K16, que é a produtora que eu participo, também lança. Seguir no Insta, nas redes, Primitivo1917. Se tiver como dar aquele apoio no Apoia-se, que é onde eu tento juntar uma grana para possivelmente conseguir fazer que o rap seja minha única fonte de renda aí, para eu conseguir me dedicar mais às fitas que eu preciso, estudar e avançar na minha produção artística. E deixar um recado mais geral também, não relacionado à música, mas acho que à vida, principalmente quem tá ouvindo, tá passando por esse momento de pandemia aí, então o que já tava ruim piorou, né? Todo mundo consegue sentir na pele a fome, a miséria, a falta de emprego aumentando. Acho que problemas psicológicos aí estão aumentando também. Então ficou apelo aí para todo mundo se organizar, pode se organizar, se organize num partido revolucionário de preferência, mas se não, se organize na sua associação de bairros, no seu, se você é estudante, na sua representação estudantil aí, ou em algum coletivo de juventude, acho que o momento exige a luta coletiva organizada, é isso.
THC, você quer divulgar algum projeto? Quer divulgar alguma coisa, THC?
Posso dar um salve aí também, que eu ia dar um salve na K16 aí, ainda bem que o Primitivo lembrou aí, já da hora demais. Os caras é pesado no trampo aí, toda a galera que compõe. Queria dar um salve também na galera que... Aquela parada de você acreditar no seu sonho, não só acreditar, é lutar, correr atrás do bagulho, meter marcha, independente das dificuldades, tá ligado? Que o bagulho é louco mesmo, o bagulho tá aí pra foder com nós, o sistema tá foda, tá ligado? Então a gente tem que se juntar, se organizar e revolucionar pra derrubar o sistema opressor, o sistema que só dá prisão domiciliar pra boia aí e deixa a gente cumprindo as piores condições, mesmo dentro do sistema carcerário, quanto nas nossas quebradas, na nossa periferia, tá ligado? Digo preso socialmente, assim, sem direito à cultura, sem direito a lazer, sem direito à informação, tá ligado? Esse era meu salve aí, apoie o seu camarada local aí, seu artista local, tá ligado? Na sua vila, se ele manda um rap ali, incentiva ele na rima, seja o que for, no funk... E vamos que vamos, que a luta aí ainda vai durar mais uma cota. Por mais que a corda esteja sendo puxada e o nosso lado tá muito pequeno, estamos quase caindo aí. Mas eu não acredito na reviravolta aí, poder para o povo, tá ligado? O meu Insta lá é THC das Ruas, vocês estão ligados aí. Se quiser seguir lá, aí tá mandando sempre umas ideias. Logo menos vem som novo aí pela frente. Vem som com o Primitivo aí, pretos de classe como Marighella. Pode ir pra... Acompanha aí que o bagulho tá louco. Só agradeço a galera aí do Poeira aí, fortaleceu demais no espaço aí. Qualquer espaço de voz pra nós aí Nossa, é gratificante demais, é muito bom. Não tenho nem palavras pra descrever isso, tá ligado? Total apoio aí, o trampo dos seis.
A gente que agradece vocês de ter participado, velho. A gente é fã do trabalho do trabalho de vocês, do que vocês estão fazendo. E a gente agradece muito a presença de vocês aqui. A gente espera que, quem sabe, quando vocês forem lançar um projeto maior, vocês apareçam pra gente falar sobre ele. A nossa mídia tá aberta pra vocês quando vocês quiserem, tá ligado?
Bravo demais, né? Vai tá colando.
Cara. Ô, se eu só dar um salve também aí, que eu acho que eu acabei esquecendo de dar, mas um salve em alguns artistas de São Carlos aqui, que eu acho da hora, então, pra quem... Mas que é o Estevam, MC, a Nega MC e a MC Maia. Ficou o convite aí.
Galera pesada.
Salve, salve, salve pra esses todos. Salve pra cena de São Carlos.
Até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Primitivo, THC das Ruas, Poeira Tapes, é isso aí. Falou, pessoal.
E agora sobe a Cado Guevara aí, MT.
Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman. Pátria ou muerte.
AK do Guevara, muito barulhenta, famosa em Havana por massa patrão. Fulgêncio Batista, capacho, covarde, burguês, assassino, vai pro paredão. AK do Guevara, muito barulhenta, famosa em Havana por massa patrão. Fulgêncio Batista, capacho, covarde, burguês, assassino, vai pro paredão. Era mais 80 armas, sedentas por justiça, só com o gatilho livre, tudo a bordo do grama. Hoje Fidel pediu calma, o futuro guarda um karma pra aquela que não trava nem submersa em lama. Tudo bem, comandante, dirija seus soldados, tomados pela razão, embriagados pelo amor. Já eu não te prometo nada, sou só mais uma arma criada pra manter a paz através do terror. Quando o Coramo explodiu, Bom, decretado o fim da calma, foi tiro pra todo lado. Nossa baixa foi grande, reduzidos a 20. O rifle de seleções nunca teve tão revoltado. Fidel nos convocou, venham com a camaradas. O clima fechou e a guerra acaba de começar. Estamos cercados por milhares de soldados por todo lado.
Não vamos deixar o inimigo
escapar. Atacado Guevara, muito barulho. Eita, famosa em Havana por matar patrão. Fulgêncio Batista, capacho, covarde, burguês, assassino, vai pro paredão. Atacado Guevara, muito barulho. Eita, famosa em Havana por matar patrão. Fulgêncio Batista, capacho, covarde, burguês, assassino, vai pro paredão. Adentrando a fundo da mata, seguimos firme a meta. Aumentando a grande caminhada de José Martí. Fui dona de Serra Maestra, ó meus irmãos cubanos. Todas as balas que cuspi, saibam, foram por ti. Cada um dos quartéis que tomamos, pariu um novo humano. Mostrava um futuro de paz que ainda está por vir. Os camponeses que curamos, educamos, recrutamos, eram presságio da explosão do movimento terceiro mundista. Alianças formadas, forças acumuladas. Entre nós e a reforma agrária só tinha Santa Clara. No fim conseguimos, seja dita a verdade. Quando a classe se organiza é fácil tomar cidade. O caminho a Havana foi longo, conseguimos a paz. Mas já disse que a arma nasceu pra treta. Por isso fui com ti ao Congo. Hoje Cuba tem poucas iguais a mim, mas tem muito papo e caneta.
Em Cuba só tem três coisas que funcionam: é a segurança, é a educação e exatamente a saúde.
Acado Guevara, muito barulhenta, famosa em Havana por matar patrão. Fulgêncio Batista, capacho, covarde, burguês, assassino, vai pro paredão. Acado Guevara, muito barulhenta, famosa em Havana por matar patrão. Fulgêncio Batista, capacho, covarde, burguês, assassino, vai pro paredão. Acado Guevara, muito barulhenta, famosa em Havana por matar patrão. Fulgêncio Batista, capacho, covarde, burguês, assassino, vai pro paredão. Acado Guevara, muito barulhenta, famosa em Havana por matar patrão. Fulgêncio Batista, capacho, covarde, burguês, assassino, vai pro paredão.